Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil. E vamos de notícias.
Notícias.
Primeiro, o Acre. O jornal A Gazeta traz notícias sobre a seca do rio Acre. A estiagem é comum durante os meses de agosto e setembro, mas o nível do rio está muito baixo, marcando 1,98 m, de acordo com a última medição da Defesa Civil Estadual. O governador Tião Viana decretou situação de emergência nos 9 municípios que captam água da mesma bacia. São eles Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Senador Guiomar, Bujari, Porto Acre e Rio Branco.
E agora vamos às manchetes do Ceará. O Ceará tem o melhor índice na educação básica, segundo o Diário do Nordeste. O Ceará é o estado do Nordeste com maior crescimento no cálculo que mede a qualidade da educação. É o que aponta a pesquisa do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, para as séries iniciais do ensino fundamental no ano de 2011, divulgada pelo Ministério da Educação. Com nota 4,9, o Ceará superou em quase um ponto a meta estabelecida de 4 pontos. O indicador avaliou a qualidade de ensino do país, levando em consideração as taxas de aprovação e do desempenho de escolas, municípios e estados na Prova Brasil. No ranking nacional, o Ceará ocupa a 8ª posição com 4,9 pontos. Já o Piauí ficou com 4,4 pontos. O Maranhão com 4,1 pontos e o Rio Grande do Norte com 4,1 pontos.
Mato Grosso, manchete do jornal Gazeta Digital. O governo quer plano para a região de fronteira. Grupos serão montados nas áreas de segurança, saúde, educação, infraestrutura e logística e também desenvolvimento regional. Esses grupos irão sistematizar as demandas locais, analisar propostas e formular o plano de fronteira do Estado, que integrará o Plano Brasil Fronteira do Ministério da Integração Nacional. A faixa de fronteira de Mato Grosso tem 28 municípios com 479 mil habitantes, o que corresponde a 15% da população do estado. Muitos desses moradores vivem em situação de miséria, enfrentando graves problemas sociais.
E no Piauí, o Cidade Verde informa que na próxima terça-feira, dia 21, o SEBRAE no Piauí lançará o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Estado. O estudo aponta os rumos para a atividade até 2020. A solenidade de lançamento terá início às 5 da tarde na sede da instituição em Teresina. O Plano Estratégico será disponibilizado no site do SEBRAE no Piauí, www.pi.sebrae.com.br. Repetindo, www.pi.sebrae.com.br.
E uma informação do Rio Grande do Norte, do Diário de Natal. Representantes da aviação rio-grandense, que anunciou falência no último domingo, afirmam que a empresa não tem dinheiro para rescisões trabalhistas e ainda deve 50 milhões de reais em tributos. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, Sintro, recorrerá à Justiça para garantir os direitos dos 150 funcionários da empresa de ônibus. Que você sabe que quando uma empresa vai à falência, inclusive, essa questão trabalhista é em primeiro lugar, né?
Certeza, porque não tem deixar que pagar primeiro os trabalhadores.
Exatamente, né? Para não deixar desamparado. Aí as outras questões vão depois, né? Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. E agora vamos ao Minuto Cultural de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o projeto CineSesc acontece sempre às quartas-feiras, com a exibição de curtas e médias metragens brasileiros. São obras clássicas e contemporâneas, acompanhadas de um saboroso cappuccino no espaço climatizado da choperia do Sesc Arsenal. Nesta quarta, na sessão, os curtas De Janela para o Cinema, O Jumento Santo e A Cidade que se Acabou Antes de Começar e Deus é Pai. No Sesc Arsenal, Rua 13 de Junho. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, nesta quinta-feira, pela série de concertos didáticos, a Orquestra do Estado de Mato Grosso se apresenta no Cine Teatro Cuiabá. São duas apresentações destinadas aos alunos de escolas públicas. A primeira às 10 da manhã e a segunda às 3 da tarde. O Cine Teatro Cuiabá fica na Avenida Getúlio Vargas, 161.
Na semana passada, o governo federal lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais no Brasil.
O chamado PAC da Defesa Civil pretende organizar e preparar o Brasil para enfrentar desastres naturais. A medida deve fazer com que o Brasil se torne referência no mundo em relação à prevenção de desastres, já que até agora atuávamos apenas para minimizar os prejuízos causados pelas catástrofes naturais.
A presidente Dilma Rousseff liberou para o PAC 18 bilhões de reais, dos quais 15 bilhões serão gastos em prevenção de inundações e deslizamentos, como obras de drenagem, contenção de encostas, adutoras e sistema de abastecimento de água.
Outros 162 milhões de reais foram reservados para mapeamento e identificação das áreas de risco e 362 milhões para estruturação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o que vai permitir que as catástrofes sejam visualizadas com antecedência.
Já para a resposta aos desastres, foram liberados 2 bilhões e 600 mil reais. Esse dinheiro será investido na Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para a compra de medicamentos, materiais de primeiros socorros, módulos hospitalares de campanha e o pagamento de 1.000 profissionais do SUS.
Parte desse dinheiro também será gasto no fortalecimento da Força Nacional de Emergência, incluindo, por exemplo, 130 bombeiros na Força Nacional de Segurança.
E nós vamos continuar falando sobre o assunto da prevenção de desastres naturais no quadro Projeto do Dia de hoje.
Logo que assumiu o mandato no ano passado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, propôs a criação da Comissão Especial da Defesa Civil, que presidiu e que resultou na apresentação do Projeto de Lei 745 de 2011.
O projeto redefine as prioridades e reorganiza tanto o Sistema Nacional de Defesa Civil como o Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, no sentido de estruturar o país para prevenir as catástrofes naturais. Eu conversei sobre o assunto com o senador Jorge Viana. Acompanhe.
Projeto do dia.
O projeto de lei 745 de 2011 propõe a reestruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil de forma a priorizar os trabalhos de identificação, mapeamento e execução de ações para diminuir os riscos de desastres naturais. O projeto foi resultado do trabalho da Comissão Especial de Defesa Civil, criada por sugestão do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que também presidiu o grupo de trabalho. A ideia é prevenir desastres naturais sempre que possível, evitando que pessoas morem em áreas de risco. E, nos casos em que não seja possível atuar na prevenção, facilitar para que o trabalho de socorro e assistência à população, bem como a recuperação das áreas atingidas, seja rápido, causando o menor dano possível. O senador Jorge Viana relembra o trabalho da comissão que deu origem ao projeto.
Queria dizer que eu, que presidi a Comissão de Defesa Civil no Senado, que se transformou no projeto de lei que está tramitando nessa casa, que propõe uma reestruturação definitiva na legislação em face dos desastres naturais para a Defesa Civil no Brasil, que traz uma série de temas da maior importância, que reestrutura o Sistema Nacional de Defesa Civil, operacionaliza a coordenação de Defesa Civil em todos os estados e municípios, reestrutura o FUNCAP. Essa Comissão Especial da Defesa Civil foi criada, aprovada pelos meus colegas aqui no Senado. Tive o privilégio de presidi-la e de ter como relator o senador Cacildo Maldani. Trabalhamos, andamos o país, visitamos as regiões Brasil afora, reunimos aqui, depois de um número enorme de audiências, especialistas, pessoas que trabalham, prefeitos, governadores, e elaboramos um relatório que alertava o Brasil sobre a situação grave por conta do Brasil não contar com as condições adequadas para responder aos desastres naturais, de prevenir a população dos desastres naturais, de trabalhar a reconstrução que é tão cara.
O senador destacou que a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou um setor só para cuidar dos desastres naturais. E esse setor concluiu que para cada real que se deixa de gastar com prevenção, perdemos R$7 quando ocorrem desastres somente para reparar os danos e reconstruir o que foi devastado. Por isso, a necessidade de se reformular o Fundo Especial para Calamidades Públicas.
É muito caro não prevenir. É quase impossível reconstruir. E os municípios e os estados não aderiram ao FUNCAP. FUNCAP, que é o fundo que reúne recursos da União, dos estados e municípios, para fazer frente aos desafios dos desastres naturais, que, aliás, não foi implementado até hoje, porque tem um erro de origem. Os recursos são dirigidos para a reconstrução, para depois do fato consumado, porque eles querem aderir, se for para a prevenção, porque o custo da reconstrução não tem município brasileiro que aguente.
Jorge Viana lembrou que, quando assumiu o mandato, o Brasil estava estarrecido com as consequências das fortes chuvas no Rio de Janeiro, quando morreram quase 1.000 pessoas e mais de 70 mil ficaram desabrigadas. O senador enfatizou que a situação no restante do país não é muito diferente. Todos os anos temos notícias de desastres naturais em Santa Catarina e tanto o Nordeste como o Norte do país têm alternado períodos de seca e de enchentes. O Acre, por exemplo, que enfrentou no início do ano uma de suas maiores cheias, desabrigando 1/3 da população de Rio Branco e praticamente destruindo cidades como Brasileia, vive agora uma grande seca.
Na Amazônia, ultimamente, temos experimentado isso. Grandes cheias e grandes secas, num intervalo cada vez menor. Então, o Brasil é um país que não tem situações extremadas do ponto de vista do clima como outros países do mundo, mas o Brasil tem problemas sérios. A seca no Nordeste é gravíssima, tem um custo elevadíssimo, certamente em decorrência das mudanças climáticas, mas certamente também em decorrência da ação do homem. Mas mais ainda, as lamentáveis perdas de vidas humanas são em decorrência também da falta de preparo do país para lidar com desastres naturais.
Além de determinar que as ações da Defesa Civil sejam voltadas prioritariamente para garantir o desenvolvimento sustentável, adotando medidas eficazes para proteger a população, o projeto de lei 745 de 2011 prevê pena de prisão para quem permitir ou estimular a ocupação de áreas de risco.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que reestrutura o sistema de defesa civil para enfatizar a prevenção de calamidades públicas causadas por desastres naturais está sendo analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E agora tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, a cantora mineira Seu Mar.
A sombra que me move também me ilumina, me leve nos cabelos.
A gente ouve agora mais uma faixa de Dindinha, disco de estreia da cantora Seu Mar, lançado em 2000. Vamos ouvir Pecadinhos, de Zé Cabaleiro e Tata Fernandes.
Tirai os pecados do mundo, tende piedade dos pecadinhos que de tão pequenininhos não fazem mal a ninguém. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade dos pecadinhos que de tão pequeninos não fazem mal a ninguém. Perdoai nossas faltas quando falta o carinho, quando flores nos faltam, quando sobram espinhos. Eu que vivo na flauta, vivo tão pianinho, vou virar astronauta pra aprender o caminho. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade dos pecadinhos que de tão pequenininhos não fazem mal a ninguém. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade dos pecadinhos que de tão pequenininhos não fazem mal a ninguém. Perdoai nossas faltas quando falta o carinho, quando flores nos faltam, quando sobram espinhos. Eu que vivo na flauta, vivo tão pianinho, vou virar astronauta pra aprender o caminho.
Você ouviu Pecadinhos com a cantora Selmar, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta já já.
O Senado é Mais Brasil.